Bom dia, boa tarde, boa noite, comandante da tripulação do Pilot Nation Podcast. Aqui fala o Bertotti, falando direto do Brooklyn, Nova York. A gente vai falar hoje sobre o dia que a música morreu. Contando hoje com a presença do meu amigo Fernando Pamplona, comandante Pamplona, vai abrilhantar ainda mais esse episódio de hoje. Pamplona, tá contigo aí, muito obrigado por participar e vamos lá, vamos nessa.
O prazer é meu, porque eu também sou fã de música e unindo aviação e música, ainda que seja um evento triste, mas aí fica dentro da nossa área de conforto, né? Então a gente pode falar bastante, porque são duas áreas que eu gosto muito e que nós dois partilhamos. Sabe o que é isso?
Isso aí, eu não tô conhecendo a banda. Não é Elvis, né?
Não. Now Almighty God has called you.
Oh, so far away. Como é o nome da música? Desculpa.
É Three Stars. Três estrelas, né? Three Stars. Que foi feita pelo Eddie Cochran em homenagem às três estrelas que faleceram nesse acidente. We're gonna miss you. Everybody sends their
love. A Eldorado FM informa no oferecimento Vale Game da nossa parte.
Ases da Música.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me...
Zé Pamplona, quando eu pensei em fazer esse episódio aí, né, até comentei com o Fernando também, eu pensei direto em ti, porque tu é um cara que eu acreditei que tu gostava, tu tem um perfil sempre, não, mesmo não sabendo o teu estilo musical, eu acreditei que acho que o Pamplona gosta. Tem gente que gosta de rock, né? Dos anos 50, 60. Eu gosto também muito, né? Até já falei em outros episódios. Fui na Graceland, fui em Tupelo, Mississippi, na casa do Elvis, né? Onde ele nasceu, né? Então, pensei em ti direto quando pensei em fazer esse episódio aí, né? O dia que a música morreu.
Obrigado, que bom. Casou certinho, sim. Eu gosto de tudo, cara. Na verdade, eu sou meio... volúvel em termos de música. Eu gosto de tudo em determinadas épocas. Então, às vezes eu gosto mais de uma coisa do que de outra, às vezes eu escuto mais uma coisa do que outra. E eu, por exemplo, teve uma época que eu escutava muita música celta. Adoro música celta em determinadas épocas. Andei atrás aí também fazendo uma pesquisa com música indígena americana.
Nossa.
Baseada nos drums. É bastante interessante. Os cantos indígenas americanos, os cantos indígenas brasileiros também. Gosto de carnaval, gosto de rock, eventualmente alguma coisa de sertanejo. A única coisa que realmente não vai é o axé, aquele samba, né, aquele samba de axé, que é aquele não vai.
Aquele não.
Mas o resto, até música baiana eu gosto, desde que seja um Asa de Águia, um Chiclete com Banana, uma coisa assim.
Do carnaval, vai embora. Não dá nada.
Não, já gostei muito de carnaval, hoje menos.
Tu sabe que eu tive lá em Cleveland, faz uns 8, 10 anos, e Cleveland tem um museu bem legal também, Museu do Rock, né? Inclusive o ônibus do Johnny Cash tá lá. Né, o ônibus dele tá lá no Museu de Cleveland, Museu do Rock, né, na verdade, né?
Que legal.
Pode entrar, um ônibus preto, né? É dessa época. Eu acredito que esse ônibus seja mais dos anos 80, alguma coisa assim. Já não é mais aquele tempo dos anos 50, né? Que a gente vê em filmes que eles faziam aquelas tours, né? Cruzavam os Estados Unidos lá naqueles ônibus, né?
Ônibus arredondado da Greyhound.
E Hoje em dia a gente vê muito aquele tipo de ônibus no Paraguai. O pessoal em Foz do Iguaçu, eles vão comprar coisas em Sadeleste e eles usam aquele tipo de ônibus, né? A gente ainda vê.
É aquele, né, da Cometa antigo, né?
Eu acho que é. Eu acho que é. Eu já tive nesses ônibus aí. Já fui. Antigamente eu ia de vez em quando fazer umas compras lá em Cidade Leste. Já andei nesse tipo de ônibus lá, né? E eles usavam, né, esse tipo de ônibus aí nos anos 50, inclusive Elvis, Johnny Cash, esse pessoal todo aí, né, que a gente vai falar hoje aí. Né?
Todos eles, quando começaram, usavam esse tipo de ônibus. As estradas dos Estados Unidos sempre foram boas, é a pátria do carro, né? O ser humano nos Estados Unidos se divide em cabeça, tronco e rodas, né? Então, lá sempre foi a pátria dos automóveis, então viajar de carro, viajar de ônibus era muito fácil. Was dry, them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die. Ases da Música.
Então a gente vai falar sobre isso aí agora, o dia que a música morreu. O que foi isso? Foi um acidente, né, aéreo que aconteceu em 1959 em Clear Lakes, em Iowa, né, nos Estados Unidos, a bordo de um Beechcraft Bonanza, aquele da cauda em V, né, vitimando três astros do rock, né? Então, lembrando, né, Pamplona, que nessa época aí é a época de ouro do rock, né? Então a gente tinha aí Elvis, o Jerry Lee Lewis, o Johnny Cash, Chuck Berry, então tinha uma galera, né, esse pessoal da era de ouro do rock, né?
Foi em 3 de fevereiro, né, esse acidente. Então é bom lembrar que 3 de fevereiro é inverno nos Estados Unidos. Então era uma época de neve ainda. Iowa fica lá meio no centro-norte. Então algumas coisas contribuíram para esse acidente acontecer, para essa época em que tinham muitas estrelas surgindo, né? Tinha muita gente surgindo.
Alguns fatos aqui, Pamplona, que eu gostaria de colocar para o pessoal. Alguns fatos interessantes na aviação mesmo, antes de a gente começar a falar do acidente em si, né? Foi o primeiro voo do foi o primeiro voo do 707, né? Uma linha de Nova York, New York City até Los Angeles, né? Então eles estrearam com o 707. Não. Da American Airlines.
Foi American?
Não, foi o primeiro da American. Talvez a Panam tenha estreado esse, mas acho que essa linha da American estreou com o 707 de lá. Entendi. Mas foi a Panam que estreou a primeira? O primeiro voo?
Foi a Panam foi a primeira a voar a 707.
O 707.
Aliás, o 707 saiu meio que do papel por um acordo lá do Juan Trip com o presidente da Boeing, né?
Essa aqui foi a linha da American Airlines, foi o primeiro da American Airlines para lá com o 707, né? Tem também um acidente de um Electra, né? O voo da American Airlines 320 no East River, em Nova York, né? Então, quem não sabe, o East River, né? Então, Manhattan, tem a ilha de Manhattan. À esquerda da ilha de Manhattan, a gente tem o Hudson, né? Que divide Nova York com New Jersey, né? E à direita, né? Olhando da direção quem tá de baixo para cima, né? Downtown para Uptown. O lado direito, que é o lado da ponte do Brooklyn e tudo mais, é o East River, né? Então, teve esse acidente do Electra lá também, 65 vítimas fatais, né? Teve um outro também, teve o Max Corner, ele bateu o recorde de distância voando de Casablanca, no Marrocos, até Nova York. Não sei se tu ouviu falar disso com o Piper Cherokee, se tu ouviu falar desse recorde que ele bateu em 59.
Não, esse eu não sabia, esse eu não conhecia.
É bem interessante até, porque ele voou no Brasil, ele teve no Brasil, toda América do Sul também, bem interessante também. Teve também um voo do Boeiro, Aero Boeiro 95, né, que é o irmão mais velho do AB-115, né, o famoso Boeirão da massa, né, Pamplona?
Pois é, se o Aero Boeiro hoje já é pesado de voar, imagina ele com 95, né, com 20 cavalos a menos.
Ixi.
Ases da Música.
Então vamos lá, me diz uma coisa, quem eram as vítimas desse acidente? Por que que ele gerou tanta comoção, Pamplona?
Então, esse era um voo que foi feito, como eu já disse, no dia 3 de fevereiro de 59. Era um bonanza, como se diz, cauda em V. Ele ia decolar de Clear Lakes, em Iowa, e ia para Fargo, em Minnesota. Desculpa, North Dakota. Em Fargo, North Dakota. E esse piloto, Roger Patterson, tinha 21 anos, era, apesar da pouca idade, ele já tinha 4 anos que ele voava. Ele era fã dos outros 3 passageiros, era um avião de 4 lugares, de 4 assentos. Ele era fã e ele se voluntariou para fazer esse voo, ele pediu para fazer esse voo. Ele somente tinha autorização para fazer voos visuais. Ele já tinha feito a prova do voo, a prova teórica para voar por instrumentos, mas ele não tinha a prática. Ele tinha feito um exame prático, não tinha tido sucesso, ele iria fazer um novo. E ele tinha feito todo o treinamento de voo por instrumento num outro tipo de horizonte artificial. E aí foi fazer esse voo nesse Bonanza, que tinha um equipamento diferente do dele. Apesar de ele ter o treinamento IFR para voo por instrumento, ele ainda não tinha carteira de voos por instrumento. Consequentemente, ele não tinha intimidade com esse tipo de voo por instrumento nesse tipo de avião. Ele até tinha bastante horas para a pouca idade que ele tinha em torno de 700 horas, 711, para ser mais preciso, e nesse avião ele tinha 128 horas. Ele até voava bastante frequentemente nesse avião, mas sempre com voos visuais. Ele decolou, era uma noite escura, em princípio a meteorologia atendia às necessidades dele, tinha 5 mil pés de teto no primeiro briefing que ele fez, com mais de 10 milhas de visibilidade, o que estava bem acima do mínimo necessário para fazer um voo visual. Depois até caiu um pouco para 4 mil e poucos pés, depois chegou até 3 mil a previsão, mas ainda assim bem acima do que ele precisaria para fazer esse voo. E os outros 3 passageiros é que eram as estrelas que nós perdemos nesse dia, né? Era o Buddy Holly, o Big Bopper e o Rich Valens, todos 3 bastante conhecidos na época. Eles tinham feito um show, estavam fazendo uma turnê pelos Estados Unidos, e por conta de fazerem uma turnê de ônibus, o ônibus parece que não tinha um aquecimento muito bom, tinha um problema de aquecimento e eles sentiam muito frio. Aí o Buddy Holly resolveu fretar um avião para ir de avião. O curioso é que nem o Big Bopper, nem o Rich Valens estariam nesse avião. Ele iria viajar com os músicos dele. E aí o Rich Valens fez uma aposta, acabou ganhando um lugar de um dos músicos, e o Big Bopper pediu para fazer o voo no lugar do músico, porque ele estava meio gripado, com medo de não ter voz para cantar no dia seguinte. Ele decolou a 1h, fez um voozinho que durou 5 minutos. Fez uma curva para a esquerda para aproar, voar direto lá a Minnesota, subiu até 800 pés, e o dono da empresa estava na torre de controle acompanhando o voo, e ele viu, infelizmente, as luzes do avião caindo, e chamou, não atendeu. No dia seguinte, foram ver, ele tinha sofrido um acidente, com todas as vítimas fatais.
O pessoal, para a gente ter, o pessoal ter uma noção da grandiosidade, né, da fama desses 3 na época, né? O Buddy Holly, né, ele influenciou uma geração, ele influenciou a própria geração dele, né? Então a gente tem aí Elvis, foi uma influência dele, ele influenciou Elvis, tem o Bob Dylan, tem o The Beatles, né, os Beatles, né, Stones, Eric Clapton. Então ele influenciou toda essa geração aí, né? O Rich Valens também. O Rich Valens, o pessoal do Brasil lembra daquele filme La Bamba que tinha nos anos 90, a Sessão da Tarde, também com o Rich Valens, né?
Foi de 1987, né? Interpretado pelo Lou Diamond Phillips.
Isso, esse virou um clássico da Sessão da Tarde, né?
Tem um filme da vida do Buddy Holly também, foi feito em 1978 com o Gary Busey.
Esse eu não assisti ainda, eu vi ontem até, eu vou assistir. Diz que é muito bom aquele.
Esse filme, chama-se Buddy Holly. The Billy Holly Story.
O La Bamba, né, na verdade, o Rich Valens, ele tem aqueles clássicos do La Bamba, tem o Donna também, né, que é o... São clássicos, né, tinha 17 anos, né, 17 anos quando faleceu, né, o Buddy Holly tinha 22. E tem também o Big Bopper, né, que é o J.P. Richardson, né, se tu quer falar um pouquinho sobre ele também?
Ele, na verdade, esse The Big Bopper é porque ele era fã do ritmo, né, The Bop. E aí, se ele era fã do The Bop, então ele virou o The Bopper, né? Ele tem algumas músicas também que fizeram bastante sucesso, como a primeira foi o Chantilly Lace, depois White Lightning, Running Bear. São dicas aí, para quem quiser procurar depois para ouvir, são as músicas bem interessantes, e ele era uma estrela em ascensão, né?
O Chantilly Lace foi um dos primeiros clipes, né, produzidos, né? Foi o do Chantilly Lace.
Avô dos videoclipes, né?
Avô dos videoclipes de hoje, né? Ele tinha um programa na rádio KTRM, né? Que hoje seria a KZZB, né? Tinha um programa de rádio lá, ele era comunicador, né? Ele tinha bastante sucesso, né? Tinha bastante sucesso no que ele fazia, né?
Inclusive, posteriormente nós tivemos aqui no Brasil, na década de 70, um cara chamado The Big Boy. E provavelmente foi inspirado no The Bopper, que ele deve ter sido criança na época que o The Bopper tinha essa rádio, tinha esse programa de rádio, e o estilo era mais ou menos o mesmo, né? Então, quem quiser, procura no YouTube aí, The Big Boy, e vai ver quem era.
Bom, a gente já tem aqui, né, Pamplona, mais ou menos como um pouquinho do que era aquela geração de 1950, né? Então a gente tem três caras aí em ascensão, na época de ouro do rock, né? A gente tem também os voos, né? Os aviões que estavam voando na época. Era uma época dourada, né? Uma época diferente de hoje, né? Então...
Eu preciso lembrar, Bertotti, que o rock tinha recém-surgido. O rock ainda era um movimento meio underground, meio coisas de jovens somente. A gente estava saindo das big bands e o rock surgiu com a junção das big bands com a música negra, com o blues, né? E aí nasceu o rock, né? O primeiro grande expoente disso aí foi o Billie Holiday. Bill Haley and His Comets. Foi o primeiro que é pai dessa geração toda aí.
Começou
a coisa, e aí se incendiou, e é muito curioso, porque, como você falou, o Elvis Presley bebeu da fonte do Buddy Holly, ele era fã do Buddy Holly, então, por aí a gente vê a importância, porque a gente sabe da importância que o Elvis teve, e se a gente pesquisar a fonte dele, então fica mais evidente então, a importância do Buddy Holly.
Porque o pessoal geralmente pensa que nos anos 50 o rock se resumia a Elvis, né? Mas o Elvis também. O Elvis surgiu por 52, 53, né? 55, por aí, né? É mais ou menos quando ele estourou, né? O Elvis Presley.
Eu acho que talvez um pouquinho depois, talvez ali pro final dos 50. Mas aí a gente vê, a gente levanta.
Era borbulhante, né? Essa época, anos 50, né? Então,
muitas estrelas, né?
Sim, tinha muita coisa, né? Então, já que a gente já falou sobre aquela época da música e dos aviões, vamos falar sobre o acidente, né, Pamplona? Como foi o acidente, né, nessa turnê que eles realizaram, né, nessa turnê que foi feita em The Winter Dance Party, né, que foi em Clear Lakes. Quer falar um pouquinho sobre isso?
Vamos lá, eu já falei alguma coisa, né, a descrição do acidente, que eles decolaram 1h da manhã, o Roger Patterson, por uma curiosidade, ele era casado, tanto o Roger Patterson, que era o piloto, quanto o Buddy Holly e o Big Bopper, todos três eram casados, o Rich Valens não era, porque ele tinha 17 anos, ainda era muito jovem, mas os três, inclusive desses três, dois deixaram as esposas grávidas, o que não deixa de agravar essa situação, agravar essa tristeza, né?
Essa tragédia.
Essa tragédia que foi. Ele decolou à noite com neve e ele muito provavelmente ele sofreu do que a gente chama de black hole. Era uma noite escura, sem lua, ou se tinha lua, ela estava encoberta pela camada, ou seja, ele não via a lua. Consequentemente, era uma área muito descampada, era um campo de milho que tinha em volta desse aeroporto e não dava para divisar, não dava para verificar o horizonte corretamente. E como ele não voava por instrumentos, o que aconteceu? Ele entrou em atitude anormal, ele provavelmente entrou numa espiral descendente, de acordo com os instrumentos que foram recuperados. Posteriormente, o motor estava intacto, as hélices entraram no chão voando, quer dizer, girando.
Potência máxima.
potência máxima, os instrumentos de voo estavam todos funcionando e, inclusive, o que a gente chama de climb, né, que é o indicador, o IVSI, indicador de velocidade vertical, indicava que ele estava descendo a 3 mil pés por minuto, ou seja, ele vinha realmente descendo. E é muito fácil, numa situação dessa, confundir uma curva de subida com uma curva de descida, e o que provavelmente aconteceu. Esse efeito a gente chama em aviação de black hole, é quando isso ocorre muito no mar, em noites que você não tem lua, ocorre em lugares descampados, ocorre na selva, quando você não tem uma referência de solo, simplesmente você perde a referência de distância do solo, porque você não tem parâmetro de comparação. Então, é uma situação bastante difícil e que não deveria ter acontecido, porque ela não deveria nem ter começado.
Legal. Hoje, a gente mudou, a aviação mudou demais, né? Então, o tal do black hole, né? Para explicar para o pessoal que está ouvindo, né? Então, seria um buraco negro, né? Então, a gente, quando está voando de noite, geralmente, nesse tipo de área, descampado, fazenda, a gente não tem mais as luzes, né? A gente não tem mais as luzes de rodovias ou qualquer coisa que a gente possa usar como na visão periférica. A gente está pousando, mas a gente está olhando para a pista, mas a tua visão periférica também está te ajudando, né? Então, nessa situação dele, já não, ele entrou num black hole, né? Não tem mais nada que possa te ajudar, né? Inclusive, algumas pistas também. Hoje em dia, a gente tem pista com acionamento automático, né? Pelo próprio manche, a gente clica 3, 5, 7 vezes, mas na época, eles não tinham isso, né? Então, a gente está falando de 1959, né?
A gente está falando dos primórdios da aviação, né? A gente está falando de uma época em que tudo era novidade e voar por instrumento era um diferencial que alguns pilotos tinham. Naturalmente, ele iria tirar a carteira de voo por instrumentos, mas não era uma coisa comum, não era no dia a dia, era realmente uma coisa bem mais complexa de se fazer. E os equipamentos em si também eram bastante primitivos em relação ao que a gente tem hoje.
Pois é, porque, na verdade, tu fazer um voo, a empresa, a companhia dele, né, eles não estavam autorizados, não era FAA ainda, era uma outra...
Era a Diretoria de Aviação Civil, alguma coisa assim, o nome do órgão.
Então, eles não estavam autorizados a fazer voos por instrumento, né, estavam autorizados a fazer voo VFR, né, pelas regras de voo visual, tanto de noite ou de dia. Então, ele já começou... Talvez ele tenha começado com as condições mínimas, né? Como tu falou, eram 5 mil pés, né? Ou 3 ou 5 mil pés, visibilidade boa até. Mas a questão é que se ele encontrasse uma situação IMC, uma situação por voo, por instrumento, ele já não poderia fazer esse tipo de voo. A empresa dele não estava autorizada a isso, né?
Não, é aquilo que eu te falei, ele foi voluntário para fazer esse voo. Então, ele insistiu lá com o dono da empresa, Peter Dyer, que chamava Dyer Aviation Service, a empresa que fazia esses voos charter. E ele que pediu para fazer esse voo, ele foi voluntário para fazer esse voo. Então, antes disso, o Peter Dyer acabou cedendo e, infelizmente, a música morreu nesse dia. Ah, o Wayne Jennings, que era o músico do Buddy Holly, quando o Big Bopper pegou o lugar dele, do Wayne Jennings, porque ele disse que estava gripado, o Big Hopper brincou com o Wayne Jennings, dizendo assim: tomara que você congele dentro desse ônibus. Aí o Wayne Jennings virou para ele e disse assim: tomara que o seu avião caia. E ele carregou, com certeza, esse desejo, quer dizer, essa expressão que ele usou, que foi uma brincadeira, ele carregou isso para a vida inteira. E dizem até que isso meio que pesou durante a vida dele, né?
Nossa, imagina uma brincadeira se tornar realidade, né? De uma maneira trágica, né? Dessas aí, né?
Ases da Música.
Uh, pois é, eu tenho umas informações também aqui. Esse voo custou 30, a Tora falou antes, né? Esse voo custou 36 dólares na época por pessoa, que seriam 320 nos dias de hoje, né? Eu tenho condições meteorológicas também aqui. O Mason Municipal Airport, ele estava numa elevação de 1.214 metros, né? Acima do nível do mar. Rodeado de fazendas também, como tu falou, sem muitas luzes, né? Sem muitas referências, né? Light snow, então seria. Tava nevando, mas não tava nevando muito, tava começando uma neve. Eu tenho aqui, eu não sei se é essa mesma informação que tu tem, teto de 3 mil overcast, visibilidade de 6, né? Que daria 10 km, e ventos de 20 com rajada de 30, se deteriorando. Isso. A pressão caindo também.
No primeiro planejamento, ele tinha 5 mil de visibilidade por 10 milhas. 5 mil de teto por 10 milhas de visibilidade. Aí ela foi caindo ao longo da noite, porque era inverno, então é natural que com o resfriamento da atmosfera haja uma intensificação da névoa e, consequentemente, uma baixa da camada.
Pois é, então, como tu tinha comentado, né, essa desorientação espacial, tu acha que também... Já que esse voo, eles decolaram quase uma da manhã, né, às meia-noite e 55, tu acha que também a fadiga, né, possa ter afetado o próprio piloto, né, porque decolar uma da manhã num inverno, né, num dia bem frio de inverno como era, né, não se sabe também, daqui a pouco ele estava resfriado, o piloto ou alguma coisa do tipo, tu acha que isso influenciou também essa fadiga?
Eu não tenho a menor dúvida, porque... Me parece, pelo que eu li no relatório, pelo que eu li em todas as fontes que eu pesquisei, que esse voo foi meio de última hora, não foi nada assim programado com uma antecedência grande. E aí, o que que acontece? Provavelmente esse piloto, o Roger Patterson, que deve ter acordado de manhã cedo, um horário normal, sem prever que ele iria fazer um voo voando a madrugada inteira. Então, ele deve ter tido o dia dele lá, normal, de trabalho, dos seus afazeres, e à noite apareceu esse voo e ele resolveu se candidatar a fazê-lo, que era um voo que iria varar a madrugada, porque, apesar de não ser um voo longo, mas iria ser, já se iniciar depois da... Eles chegaram no aeroporto meia-noite e 40, ou seja, a decolagem foi logo depois... que eles chegaram, foi só o tempo de guardar as bagagens e iniciar o voo. 15 minutos depois eles já estavam voando. Mas isso significa que provavelmente esse piloto já estava acordado há 16, 17 horas. E para voar de madrugada, com neve, com uma condição que não era desfavorável, mas também não era favorável. E... sem a experiência do voo por instrumento. Tudo isso colaborou. E a fadiga foi mais um fator. Eu não tenho a menor dúvida de que a fadiga colaborou firmemente para que isso acontecesse.
Vale lembrar que ele é instrutor de voo, né? Então, provavelmente, talvez ele tenha dado instrução durante a manhã, né? Acordado.
É possível.
Né? E um voo...
É impossível.
Voo essa hora da noite?
Durante o período do dia.
Pois é. Mas, de novo, a gente repete isso de novo, né? São outras épocas e hoje em dia existem mais ferramentas que se usam hoje em dia, o próprio PAVE, o próprio UNSAFE, né? São aquelas palavrinhas mágicas que a gente usa, né? Para ajudar o piloto a decidir ir ou não ir, vamos voar ou não vamos voar. Nessa época a gente não tinha isso, eles não tinham isso, né? Era raiz mesmo, né?
Hoje em dia a conscientização... dos pilotos começa já no aeroclube, começa já... Primeiro que hoje nós temos um conhecimento muito grande dos fatores humanos. Cresceu muito a gente está falando do pós-guerra ali, a gente está falando de 15 anos após o término da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente está falando de uma época em que a aviação na Segunda Guerra Mundial sofreu um desenvolvimento muito grande. Nós começamos a Segunda Guerra Mundial com aviões com asa entelada, né, com asa de tela, e terminamos 6 anos depois com o primeiro jato bimotor voando. Então, ela sofreu um desenvolvimento muito grande. Então, era uma época em que a aviação vinha se desenvolvendo muito grande. Mas, ainda assim, os fatores humanos, quer dizer, o ser humano ainda não sofria um estudo, as máquinas deviam se desenvolvendo, mas o ser humano é o mesmo que tinha feito, o mesmo Santos Dumont que tinha feito lá, o mesmo os irmãos Wright. Ainda não se conhecia as limitações do ser humano, ainda não se trabalhava o conhecimento total do ser humano. E aí, com isso, ficava difícil você fazer uma avaliação mais profunda de quem estava fadigado, de quem não estava fadigado, se eu tinha condições ou se eu não tinha condições. Naquela época, o ser humano era considerado super ser humano. Ele era, dentro dos três fatores de Sipaer, né? Ele era considerado o mais forte. Depois é que a gente foi enxergando que o ser humano era muito frágil, e hoje nós temos essa consciência da fragilidade do ser humano, e por isso existe uma doutrinação muito grande, desde os primeiros passos na escola, para limitar determinadas ações em que você possa exceder a sua capacidade tanto de julgamento quanto de controle do avião.
Hoje em dia é muito mais estudado, né? Desde a parte mental, a parte física do próprio piloto, né? Os efeitos da noite, os efeitos da hipóxia também, do voo durante a noite também tem isso, né? Black hole, esse tipo de termo era 50 anos atrás não existia, né? Esse tipo de cuidado.
A própria ergonomia, né, dos aviões, né? A própria ergonomia dos aviões mudou muito, tornando os instrumentos muito mais. Você pega hoje um Garmin 1000 lá para se voar, ele é muito mais fácil do que antigamente aquele six-pack, né? Que você tinha que olhar seis instrumentos em cruz e fazer o cross-check, era muito mais complicado. Hoje existe uma tela, ela é pictórica. Eu até estava conversando sobre isso com os amigos no fim de semana. Antigamente, você, quando fazia o ground school de um avião qualquer, analógico, você era obrigado. Então, você tinha um indicador de temperatura de óleo. Então, você, quando estudava, você tinha que estudar assim. Olha, a temperatura do óleo normal, até 120 graus. Então, de 120 a 125 por 10 segundos. De 125 a 130 por 2 segundos. A partir de 130, corta o motor. Isso era para temperatura de óleo. Pressão de óleo. Era assim, 40 PSI era o normal. De 40 a 43, pode ficar por 10 segundos. De 43 a 48, por 1 segundo. A partir de 48, tem que cortar. Para todos os instrumentos era assim. Então, isso era muito complicado. Você tinha que saber cada limitação, e cada sensor desse tinha dois, três limitantes que variavam com o tempo. Então, era uma coisa muito complexa. Hoje, não. Hoje é faixa verde, amarela e vermelha. Não me interessa quanto está na faixa, qual é o percentual que está na faixa, qual é o valor que está indicado pela faixa amarela e nem qual é o valor que está indicado pela faixa vermelha. Na faixa verde eu opero, na faixa amarela eu tenho alguma limitação que eu vou checar o meu livrinho lá para me dizer qual é ela, e na vermelha eu não vou operar ele, ponto. Então ficou muito mais fácil, e os instrumentos estão ali, todos eles na sua frente, todas as indicações. Caso ocorra nos aviões mais modernos alguma falha de um desses equipamentos, você tem na sua tela lá, pula um pop-up lá, um aviso que está com aquele problema, que está com aquela situação e que você precisa tomar uma providência. Então, hoje é muito mais fácil gerenciar um avião, seja desde o monomotor que voa ali com o Garmin 1000 até um Airbus 350.
É, mesmo que tu não tenha um Garmin 1000, mesmo que tu não tenha um aviônico mais avançado, hoje em dia a gente tem o próprio iPad, né, com o ForeFlight, a gente tem o Garmin, sim, né, ou alguns, sim, outros aplicativos, né, para a gente ter, inclusive com indicador de atitude, com todas as informações que tu precisa, né, a gente tem tudo, sim, tem o ADS-B, eu tenho o próprio ADS-B, eu vou com o ADS-B portátil, né, então o ADS-B ele me dá até alarme de CO, entende? Então eu tenho tudo ali. Então, naquela época, eles não tinham tudo. Eles tinham que voar com a maneira que eles tinham, né? Aprender da maneira que era.
O que a gente chama de aviação do arco e flecha. Aviação do arco e flecha. Era mesmo raiz na veia. E dependia muito do piloto, do ser humano. E nem sempre a pessoa tinha uma capacidade de julgamento, de entender as suas limitações e às vezes ultrapassava, e quando ultrapassava era, como se diz no Nordeste, caixão e vela preta.
É, e tem outra coisa, né? É uma coisa que o pessoal tem que pensar. Até o cara que tá começando o PP mesmo, no PC, tá fazendo PC, tu tem que pensar que se o teu agora, hoje, né, nesse exato momento, eu tô bem, eu tô bom pra voar. Mas e daqui a 2 horas? Porque ele ia fazer um voo de 2 horas noturno. Então eu decolei bem, eu decolei tranquilo. Mas em 2 horas ou 2 horas e meia, né, eu vou ter que pousar. Como é que eu vou estar na hora do pouso? Sabendo que eu vou decolar à noite, sabendo que à noite, normalmente, eu tô dormindo, eu tô deitado lá em casa, dormindo. Então, como é que a tua condição não vai ser a mesma, provavelmente, né, de quando tu pousa, de quando tu decolou. Então, tu decolou, tu vai estar legal. Com certeza. Ninguém te garante que tu vai estar tão bem assim quando tu pousar, né?
Com certeza. E fazer um voo desse à noite, com um teto baixo, cruzando de um estado para o outro, e chegar num lugar e ter a possibilidade ainda de encontrar uma condição meteorológica desfavorável, cansado, um avião que você não conhecia. Ou seja, cada elo da corrente para formar o acidente, cada barreira da fatia do queijo suíço, lá da teoria do James Reason, para quem não conhece, James Reason, retrata que para você ter um acidente é como se fosse umas fatias de queijo suíço. Por que o queijo suíço? Porque o queijo suíço se caracteriza por aqueles buracos, né? Então, quando você corta as fatias do queijo suíço, você tem os buracos. Esses buracos, se você pegar essas fatias e mudar elas de posição, esses buracos não vão se alinhar. Então, o que que acontece? Quando você passa por um buraco numa barreira, uma fatia, ele vai bater na outra fatia e não vai deixar passar. E são as barreiras que a gente cria para evitar os acidentes. Quais são essas barreiras? São o treinamento, doutrina, disciplina, processos, tecnologia. Tudo isso vai fazer com que você não tenha um acidente lá na frente. Você tem um erro aqui atrás, mas esse erro vai ficar pelo meio do caminho, porque uma dessas barreiras vai interceptar esse erro, vai pegar esse erro e não vai deixar que ele chegue a um acidente. Nessa situação, todos os furos do queijo se alinharam para que tivesse. E ele foi colaborando. Ele, piloto, porque ele foi, infelizmente, o responsável maior por essa situação, quando ele se propôs a fazer um voo nessas condições e com as condições que ele possuía de conhecimento, fez com que esses furos se alinhassem. Ele foi destruindo cada barreira de segurança. Ou seja, a primeira seria dizer assim: eu não tenho condições de fazer esse voo nesse horário. A segunda seria: a meteorologia não está favorável. A terceira seria: esse avião não é um avião que eu tenho experiência. Então, foi tudo se alinhando, ele foi burlando, passando por cima dessas barreiras, e infelizmente chegou esse acidente.
O famoso
PAVE. Ele também foi vítima.
É o famoso PAVE, né? O PAVE, né? Mas infelizmente na época não existia isso, né? O PAVE, né?
Estes conceitos.
Até quando eu lhe convidei, quando eu pensei em fazer esse episódio, né? Até lhe falei, não é um episódio tão, tão complicado, né? Da gente discutir, até porque a gente já... Não foram tantos detalhes assim, né? Que não foi uma coisa tão complexa, já estava meio que... na cara, né, os motivos do acidente, quando a gente já tem um piloto que não está certificado para voar IFR, quando a gente tem um piloto voando tarde, fadigado, como a gente tem... Outra coisa importante, que inclusive a gente vai falar bastante nos próximos episódios também, o tal do PAVE, I'm Safe, então a gente também tinha aquelas pressões externas também, tu sabe qual é que é, tô voando uma... Eu vou voar 3 caras aí famosíssimos, né, 3 astros do rock, então...
Chama-se sobrecarga autoimposta, é isso. Sobrecarga autoimposta é quando não há uma imposição ou uma obrigação de fazer aquilo, mas você se impõe, você se autodetermina que eu preciso cumprir essa missão porque estão contando comigo. Eles estão precisando de mim, eles precisam que eu faça. E, na verdade, isso não é uma realidade, mas torna-se uma verdade para quem está naquela situação. E ele se autoimpõe essa obrigação do cumprimento do dever, vamos colocar entre aspas. E aí essa sobrecarga é um fator estressor e contribuinte para esse tipo de acidente.
Música.
Ases da Música.
A gente está aproximando o final aqui. Qual é o legado desse acidente para a aviação, na tua opinião?
Olha, eu te digo que se esse acidente tivesse ocorrido com 3 fazendeiros e mais o piloto, ele provavelmente não teria deixado legado nenhum, porque seria mais um acidente numa época em que os acidentes eram relativamente comuns. Então, provavelmente, não haveria uma repercussão como a que houve. Inclusive, esse acidente ficou até conhecido como o dia que a música morreu. Ou seja, ele teve uma repercussão tão grande que foi até nomeado esse acidente, o que não é comum. E, consequentemente, ele, apesar de ser uma situação fácil de se analisar, fácil de se enxergar, toda a cadeia que levou a esse acidente, ele trouxe consigo estudos mais profundos de legislação, mudança da tecnologia, mudança de procedimentos. Ele contribuiu para que nenhum outro acontecesse desta forma. É claro que toda vez que você ultrapassa os limites, a chance de ocorrer é muito grande, a exposição é muito grande. Mas ele foi sendo... ele colaborou de maneira a explicitar, a expor as dificuldades que o ser humano eventualmente pode ter quando ele ultrapassa esses limites.
Legal. Considerações finais, tu tem alguma coisa, um abraço que tu quer mandar para alguém, um recado aí?
Eu queria só te dizer o seguinte, eu vou citar alguns fatos que aconteceram aqui, algumas pessoas que a gente perdeu em acidentes aéreos que eu fui pesquisar. Aqui no Brasil, recentemente, inclusive, em 2019, a gente perdeu aquele cantor Gabriel Diniz. Foi uma situação muito semelhante a essa. Foi uma situação bastante semelhante a essa. Só não foi de noite e não tinha neve. Mas eram aviadores que voavam visual e que foram buscar ele lá no interior de Alagoas para levar para a Bahia ou o contrário. E aí entraram o instrumento, perderam a noção e entraram. A gente teve o Mamonas Assassinas também, né? Os mais famosos que a gente lembra aqui foram o John Denver, em 97, que também teve um acidente aéreo. Glenn Miller, em 44, que era o dono de uma das maiores big bands. Major Glenn Miller, né? Ele estava voltando de uma missão, ele tinha ido fazer um show e estava voltando para a Inglaterra, e no Canal da Mancha suspeita-se que houve os aviões, quando eles saem para fazer bombardeio, eles não podem voltar para a base com bombardeio. Então, se ele não jogou todas as bombas, ele é obrigado a jogar no mar. E aí suspeita-se que o Glenn Miller vinha num aviãozinho baixinho e um bombardeio passou por cima e jogou. Fez o descarrego das bombas lá e acertou o avião dele, né?
Que azar, hein?
Pois é, está no lugar certo, no lugar errado, na hora errada, né? Tivemos o Carlos Gardel também, que é o grande cantor de tango, pioneiro do tango, morreu em 1935. Fora isso, teve Rick Nelson, Jim Croce, Patsy Cline, Otis Redding, Steve Ray Vaughan. Teve o Ronnie Van Zant, que era da Lineyard, Skynyrd, que era uma banda de rhythm and blues. Em 77, eles foram fazer um grande show, tipo Rock in Rio, né? Era uma reunião de grandes artistas, e aí eles fretaram um Convair 240, que já tinha sido rejeitado pelo empresário do Aerosmith, porque ao fazer uma inspeção no avião, ele entrou na cabine e o comandante e o copiloto estavam dividindo uma garrafa de Jack Daniels.
Uau!
Aí o empresário do Aerosmith vetou aquele avião, mas aí essa banda Lineyrd, Skynyrd, acabou fretando esse mesmo avião e sofreram um acidente. Mas se dissesse assim, nossa, quanta gente morreu em acidente aéreo, a gente precisa levar em consideração o seguinte: primeiro, os artistas viajam muito em aviões privados, porque é da natureza deles fazer uma quantidade enorme de shows. Então, isso aumenta a exposição. E segundo, que se você for levantar, tem muito mais artistas que morreram do coração ou de overdose do que de acidente aéreo. Então, é importante que a gente diga que esse número é um número significativo, porém, de acordo com as pesquisas que eu fiz, morreu muito mais gente por droga e por ataque de coração. E ataque de coração pode também ser por droga. Então,
eu vou adicionar mais um nessa tua lista aí, Randy Rhoads, que ele era o guitarrista do Ozzy Osbourne, que ele morreu num acidente também de avião, né? Esse foi famoso também, inclusive foi feito um tributo a ele, era um dos grandes guitarristas, na minha opinião, um dos melhores dessa história, né? Foi nessa maneira, né? Foi voar com uma namorada e o piloto quis fazer um raso, né? Quis fazer um rasante, ele bateu num trailer, eu acho, ou numa casa.
Em cima do ônibus.
Exatamente.
Em cima do ônibus, onde o resto da banda dormia.
Puta merda.
Ele quis fazer uma gracinha, passar em cima do ônibus e ele passou 3 vezes. Na terceira ele bateu com a ponta da asa no ônibus e enfim.
O Lynyrd Skynyrd também foi a questão da mistura, né? Não foi reduzida, não foi empobrecida a mistura também, né? No Lynyrd Skynyrd, né?
Eu não sei, eu só sei que o que era um Convair 240 e que a característica era essa. Ele tinha sido rejeitado pelo Aerosmith.
Ele não reduziu a mistura, né? Ele continuou com a mistura rica, voando e não manejou direito, né, o combustível dele, né?
Bom, depois de meia garrafa de Jack Daniels, né? Não era de se esperar que isso acontecesse.
Ô, Poplona, tu tem mais alguma coisa aí? Se tu tiver mais alguma coisa, pode botar, pode, tranquilo.
Não, eu queria dizer o seguinte, a gente precisa levar em consideração e entender que isso aconteceu numa outra época. Hoje as regras de aviação são outras. Hoje existe um controle muito maior, apesar de, por vezes, o dinheiro em determinadas situações falar um pouquinho mais alto, como, por exemplo, ocorreu aquele acidente com o avião da Chapecoense. Se tivesse havido uma consultoria aeronáutica, se tivessem pesquisado, entenderiam que aquela economia que seria feita em contratar aquele avião não valeria a pena, em função da exposição e do risco que poderia ter ocorrido. Então, eles preferiram, sem o conhecimento necessário, eu não vou dizer que houve má-fé, porque eu tenho certeza que não houve má-fé, até porque o próprio presidente estaria dentro daquele avião, o presidente da Chapecoense. Mas houve um mau assessoramento, e esse mau assessoramento levou à escolha de uma companhia que não tinha condições de atender com segurança o transporte daquele time. Então, é preciso que a gente tenha apenas a consciência de que ninguém conhece tudo. Então, se você não conhece alguma coisa, pergunta para quem sabe. Consulta, pergunta, se informa. Nem sempre, em aviação, nunca o dinheiro vem em primeiro lugar. Sempre tem que vir a segurança em primeiro lugar para que você não tenha surpresa e tenha um transporte satisfatório.
Aquele da cena Chapecoense foi um clássico, né? Na aviação do que não fazer, né? Inclusive hoje eu dou aulas com o tema, um dos temas também, quando eu tô ensinando o sistema de combustível, né? Manejamento, como manejar, fuel starvation, fuel exhaustion. Eu uso o acidente da Chapecoense também, né? Porque foi uma coleção de erros e de equívocos, né, imperdoáveis, né, até na parte da emergência. É que aquela coisa, uma das coisas assim, falando da Chapecoense em si, às vezes a gente inicia, eu vou sempre para uma cidade, normalmente eu demoro uma hora para chegar naquela cidade, mas o dia que eu não checar o METAR, ou que eu não checar o TAF ou as condições, daqui a pouco eu vou ter um vento de 30, um vento de proa de 30, de 35, e então eu não vou demorar mais uma hora, de repente eu vou demorar 1h20, né? Então, se eu sair já com meio tanque, a coisa pode, de repente, chegar mais apertada, né? No caso da
Chapecoense, pode dar uma troca de cueca, né?
Com certeza.
No mínimo, se correr tudo bem, dá uma troca de cueca, né?
E teve essa emergência na frente, né? Foi um Avianca também com uma emergência, né?
Então, esse avião. Bom, isso daria um episódio, esse acidente da Chapecoense.
Será feito.
Porque tem tanta coisa para se falar que, assim, rapidamente vai faltar detalhes, né? Mas tinha muita coisa para se falar. Então,
Será feito e está convidado para fazer com a gente esse episódio aí também da Chapecoense e alguns outros também que a gente tem aí já estão pensando em fazer.
Agradeço o convite.
Beleza. Pamplona, tu quer divulgar tuas redes sociais aí? Tu quer falar com o pessoal?
Então, eu tô lá no Twitter, como @FernandoPamplonaB737. Perdão. No Twitter, @FDPamplona ou Fernando Pamplona. É fácil de achar. No Instagram é @FernandoPamplonaB737. E aí. Entra lá e a gente interage, a gente conversa, a gente conta história, tira dúvida, dá consultoria, enfim, o que precisarem, me disponho a ajudar e compartilhar meus parcos conhecimentos com quem estiver disposto a ouvir.
Beleza, pessoal, vão lá e sigam o Pamplona, como ele falou, Fernando Pamplona, 737B737 no Instagram. Sigam a gente agora no Pilot Nation Podcast no Instagram também. A gente tem um canal no YouTube, em algumas plataformas também, o Spotify, a gente tem no Google Podcast também, né? Então sigam a gente lá, dê uma moral pra gente. Um grande abraço a todos aí, abraço Pamplona. Fui!
Ases da Música.
Todas as edições do mundo por Azul Malu Produções.